Olá, como vocês estão? Meu nome é Luísa Pisk e esse é o A Hora do Podcast. Hoje nós vamos falar do filme O Diabo de Cada Dia. O filme começa com a história de Willard Russell, vivido por Bill Skarsgård. Porém, ele não é o foco principal da história, e sim o seu filho, Arvin Eugene Russell, interpretado pelo Tom Holland. Porém, no início do filme, nós já percebemos que é mais como se nós estivéssemos lendo um livro, pois tem muita narração em off. O narrador, ele conta como se estivéssemos folheando página por página de toda a história que está acontecendo. A história se passa no sul de Ohio e da Virgínia Ocidental, na parte rural dos Estados Unidos, então o sotaque é extremamente carregado nesse filme. O Diabo de Cada Dia narra histórias de personagens peculiares, porém todos têm um denominador em comum, que é o personagem interpretado pelo Tom Holland, o Arvin Eugene. A gente começa com a história de seu pai, Willard Russell, um veterano da Segunda Guerra Mundial. Ele é atormentado todos os dias pelas visões que ele tem com seus companheiros de batalha mortos. Um deles foi crucificado no meio da batalha e eles tiveram que tentar reanimá-lo. Então isso pesou muito para ele e fez com que ele se afastasse um pouco da religião. E a religião nesse filme é um assunto central, é o assunto que mais importa aqui, porque ela vai colocar uma pulga atrás da sua orelha o filme inteiro. Ele casou com uma mulher que ele amava muito e teve um filho, que foi o Arvin. Ele começou a virar um pai violento, mas não com a mulher e o filho, mas sim com os outros. Tem um momento do filme que ele leva Arvin pra passear e acaba espancando um homem. Tinha alguma rixa com ele. Então, Arvin coloca isso na sua memória. Willard, ele tinha também uma amiga, que a mãe queria que ele tivesse se casado com ela, né? Ela, na verdade, se casou com um ministro, né, da igreja deles, que dizia que Deus podia fazer qualquer coisa, levantar os mortos, podia curar doenças incuráveis. Um dia, quando esse casal, né, o pastor e a amiga do Willard tiveram uma filha, a filha já era bebê, junto com o Arvin também era criancinha, eles deixaram a filha lá com o casal, né, com o Willard, a mulher e a mãe do Willard, e eles seguiram para um passeio. Foi a mulher, o marido e o primo do marido dela. Mas depois desse passeio, eles nunca mais foram vistos. Então, começa a gerar esse mistério. O filme, ele parece muito uma série antológica. O que seria uma série antológica? Uma série de várias histórias contadas separadamente, mas sem nenhum vínculo. O que não é verdade, pois a gente consegue ver dois vínculos muito claros aqui nessas histórias, que seriam a religião, a fé, e o personagem Arvin. Nós temos as histórias, né, que são as histórias do Willard e do Arvin, temos as histórias da amiga do Willard e do pastor, nós temos a história também de um casal de criminosos que vão pelo país, eles andam pelo país, matando pessoas que pedem carona, matando homens que pedem carona. A gente consegue ver que cada um cultua uma coisa. A mulher do Willard, a gente vê que ela fica doente, ela tem um câncer muito agressivo. E como era década de 60, a medicina não tinha avançado muito, não se podia fazer muito por ela. Então o Willard começou a ficar obcecado pela religião, pela igreja, pensando que Deus iria curá-la, pensando que Deus ia salvá-la se ele fizesse todos os sacrifícios do mundo. Então, Willard e Arvin, eles iam todo dia numa clareira rezar para Deus, para curar a mulher dele. Até que teve um dia que o Willard, ele se cansou. Ele tinha um cachorro que o Arvin adorava, que o Arvin amava. Ele e o Arvin pegaram esse cachorro. O Arvin não queria pegar o cachorro para levar lá para rezar. Mas Willard pega o cachorro, mata o cachorro e crucifica o cachorro. Faz isso, o Arvin, ele perde a cabeça, ele não sabe o que faz. A mãe dele tinha recém falecido, o Willard queria que a mulher dele voltasse, né, à vida, queria que ela retornasse à vida. Pois então o Arvin fugiu, foi pra casa e quando voltou, seu pai tinha se matado, seu pai tinha cortado os próprios pulsos. Aí que começa já essa série de eventos desastrosos que lideram para um lugar, que lideram para uma história só, que é a do Arvin. Então a gente consegue ver que o Arvin namorar com a sua avó, né? Com a sua avó, seu avô e a filha do casal que foi deixada lá após eles desaparecerem misteriosamente. E ele começa a viver a vida, né? Ele vira alguém violento, alguém com aversão à religião. Ele não gosta de religião, ao contrário da sua, digamos, meia-irmã, né, de criação. Ela é uma pessoa extremamente devota, cheia de esperanças, tudo isso até chegar um pastor jovem que é o Reverendo Preston, vivido pelo Robert Pattinson. E ele é aquele biotipo de reverendo que fala uma coisa, porém é totalmente hipócrita, ele julga as pessoas. E ela acaba se envolvendo com esse reverendo. Ele querendo manter tudo isso às escuras, ele não querendo contar para ninguém, pois ele era casado e ela era menor de idade, ele sendo maior de idade, uns 30 anos de idade, ela tendo 16, 17. Ele preferiu manter em segredo, porém a menina acaba engravidando dele. A gente consegue notar a inocência da menina no momento que ela engravida e pensa que eles vão ficar juntos agora, sendo que não, eles não iam ficar juntos. O reverendo falou que ninguém ia acreditar nela se ela contasse e que não era para ela contar, porque o que a avó dela ia pensar de um filho bastardo de um reverendo casado. Então ela acaba desesperada e depois disso ela vai até o celeiro da casa da família dela e se mata. Ela, na verdade, ela hesita em se matar, né? Ela hesita, pois ela estava colocando a corda no pescoço. Ela parou assim, pensou que talvez não era o fim do mundo, porém ela acaba tropeçando, ela acaba chutando o balde, porque ela estava em cima de um balde, e ela acaba morrendo sufocada. Então, depois disso, o Arvin encontra ela sufocada, morta, né? Enforcada. Ele chama a polícia, o legista descobre que a menina estava grávida já de 2 meses e ele já tem uma ideia de quem seja. Com esse desenrolar da história, a gente via também que ela ia todo dia para o túmulo da mãe, que a mãe ela tinha sido dada como morta. E o que remete a outro flashback da mãe dela indo com o primo e com o marido até um parque. O marido era o pregador da igreja, ele falava que Jesus conseguia fazer tudo, Jesus curou o medo dele de aranhas, agora não tinha mais medo. E ele queria testar o quão poderoso era Deus e como que ele podia realizar as façanhas dele. Então ele leva sua mulher até o parque e desfere um golpe no pescoço dela com uma chave de fenda. Acaba que ela morre e ele tenta ressuscitá-la, porém acaba não dando certo. Ele então abandona o primo dele, que é cadeirante, dentro do carro vazio, dentro do carro trancado. Acaba, dá a entender que o primo acaba morrendo lá dentro também, sem ar, sem comida. E ele acaba pegando carona com o casal de serial killers, que acaba fazendo dele a sua primeira vítima. Então a gente já consegue montar uma teia de conexões. Pois bem, voltando ao atual, né, ao mundo atual deles, onde eles estavam na linha do tempo, o Arvin, ele lembra que a sua meia-irmã, ela ia muito para a igreja, ela ficava na igreja todos os dias com o reverendo. Então ele já montou uma ideia de que seria esse reverendo. Então o filme, caminhando para o ato final, Arvin vai confrontar o reverendo, ele conversa com ele, fala que sabe o que ele fez, o reverendo acaba admitindo. Então Arvin começa o confronto entre os dois. Arvin saca uma arma, o reverendo, ele indefeso, né, acaba levando um tiro, ele acaba morrendo e Arvin acaba fugindo. E nessa fuga, ele encontra o casal de serial killers. Porém, Arvin estava armado, mas eles não sabiam que ele estava armado. Então, o casal, ele tinha o modus operandi de atrair meninos novos, né, meninos jovens, porque a mulher era muito bonita, era aquelas mulheres loiras da década de 60, toda arrumada. E no momento que eles iam até um lago, o homem, ele fazia a pessoa, né, a vítima, sair do carro e dava dois tiros nela, um na cabeça e no peito. Pois bem, Arvin acaba matando os dois e a mulher, ela acaba sendo descoberta pelo xerife da cidade, que acontece de ser o irmão dela. A menina, ela tava sumida, ela fugiu e ela ia e voltava toda hora, então o irmão dela não dava tanta bola assim para isso. E ele vê que provavelmente quem matou foi o Arvin, porque o Arvin matou o reverendo. A última pessoa que viram o reverendo conversando foi o Arvin. Viram também que o Arvin acabou deixando alguma pista para trás. Então ele acabou indo para casa antiga do Arvin, onde o pai dele morou. Ele vê que o Arvin está ali, eles se confrontam, os dois armados. O xerife, ele tenta ir atrás do Arvin, o Arvin se esconde. Acaba que o Arvin atira no xerife, mas não mata ele só desestabiliza o xerife. Ele foge, o xerife chama a polícia chega, socorre o xerife. E Arvin finalmente consegue fugir. O filme acaba com ele entrando numa caminhonete, acaba sendo socorrido e ele foge para bem longe dali. Então é isso que o filme é, um emaranhado de histórias que no final se torna só uma. É como se fosse um novelo de lã que você vai desconstruindo ele até formar uma linhazinha só que conecta tudo. Então, eu espero que vocês fiquem para a próxima parte, que é a parte do storytelling. E vamos lá. Segundo Joseph Campbell, no livro O Herói de Mil Faces, a gente consegue ver muito bem a jornada do herói, que é o crescimento que o herói tem, para com a história, e que faz com que a gente se envolva cada vez mais e a gente se adentra, a gente acaba comprando essa história e tomando as dores de vez em quando dos seus protagonistas. E no livro O Herói de Mil Faces, Campbell, ele fala muito sobre um guia no capítulo do chamado da aventura, que o herói da história, ele precisa ter um certo tipo de guia para chamá-lo para aventura, como por exemplo no Senhor dos Anéis, nós temos o Gandalf, que chama o Frodo para aventura. Nesse filme nós temos o Arwen, que é chamado para aventura por causa do pai dele, que o pai dele se mata e ele acaba indo ter que morar com a avó dele. Então isso acaba trazendo à tona várias histórias, vários desenrolares, várias nuances para o filme. Então a gente consegue ver esse campo muito certo, a gente consegue ver esse campo extremamente nítido aí, né, do chamado da aventura. Ele demora um pouco para acontecer porque tem toda a introdução do pai do Arvin, do Willard, dele na guerra, dele conhecendo a mulher dele tendo filhos. E daí, quando ele acaba enlouquecendo, se voltando apenas para a religião, ele se mata e deixa o filho. Isso aí é o chamado da aventura. Ele se recusando também, a gente já recusa também do chamado para aventura, que é a parte onde tem aquela batalha interior entre si. O menino não queria ir para a avó, ele queria ficar, sabe? Então acaba que isso se torna nítido. Joseph Campbell, ele fala no seu livro que nessas aventuras existe uma atmosfera de fascínio em torno da figura que aparece como líder, como guia, que marca um novo período e um novo estágio. Nesse caso, foi mais a falta dele, né? Foi uma subversão do guia, pois o guia, ele estava lá no início do filme o tempo todo e após certo momento ele some. Então a gente consegue ver isso muito bem. A gente consegue também ver a passagem pelo primeiro limiar, que é a primeira dificuldade que ele passa, que é quando o seu pai morre ou sua mãe morre, que é quase que no mesmo período, que é bem no mesmo ato os dois morrem. Quando a mãe morre é no meio do primeiro ato, quando o pai morre é lá pro final do primeiro ato. Então a gente consegue ver essa passagem que moldou o caráter dele. Campbell diz no seu livro, O Herói de Mil Faces, que esse primeiro limiar, ele é composto por dificuldades que vão moldar o caráter, que vão moldar a história do personagem. E a gente consegue ver isso com clareza, que conforme Arvin vai crescendo, vai acontecendo coisas na vida dele que moldam o seu caráter, que levam ele para o lugar onde ele está. Então é isso, essa segunda parte. Nós vamos agora para a terceira, que é a minha crítica sobre o filme. na minha opinião, o Diabo de Cada Dia, ele não é tão terror assim, ele é mais um thriller psicológico sobre várias coisas, vários deuses, no caso, né? O pastor, o pregador que achava que podia ressuscitar os mortos, acreditava que ele era o seu próprio Deus, que ele conseguia fazer isso. Reverendo, vivido pelo Robert Pattinson, ele pensava que o seu Deus era a luxúria, ele servia basicamente à luxúria dele. Arvin, ele não acreditava em nada, então ele era o diferente de lá. Os casal de criminosos procurados, eles acreditavam no poder do dinheiro. Então, eu acho que a história se baseia muito nisso, em como a gente crê que as coisas acontecem, em como a gente percebe essas coisas e como que elas estão no nosso dia a dia. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais para um outro A Hora do Podcast.